Bom, nós na última aula nós vimos o encontro de Esaú com Jacob, todas as discussões filosóficas entre eles, os presentes que Jacob deu para ele, etc, etc. E a última coisa que nós vimos foi que depois o Esaú ofereceu... É, tá certo. Tá aqui o papelzinho na frente. Então... Olá, tudo bem, Lauta? Então vamos dedicar a aula hoje para Refuah Shlema, pronta recuperação de Rivka Chaya Rinda Bat Nechama Gitl. Depois nós vimos que o Esav ofereceu para o Yaakov, vamos juntos. Yaakov fala, não, vai na frente, eu estou com crianças, com animais, tem que ir devagarzinho, com calma. Você vai seguindo na frente e a gente se encontra lá na frente. Vai para tua terra. Aí o Esav oferece, então, você não quer que eu mande uns guarda-costas meus para te acompanhar? Não precisa vir ninguém, por favor, fica tranquilo. E assim Esav volta para sua terra, a terra de Seir. E Jacob acampa e mora em um lugar chamado Sukkot. E nós analisamos por que a Torá enfatiza que o nome do lugar era Sukkot. Foi o primeiro na história que criou e que fez, que montou cabanas para os animais, para proteger os animais, etc. Depois diz a Torá, diz o seguinte, Vayavo Yaakov Shalem, Ir Shechem. Até agora, Yaakov não está ainda na terra de Canaã. Yaakov não está na terra de Israel. Esse lugar que ficou acampado, Sukkot, é do outro lado do Jordão. E lá ele ficou. Como nós vimos, ficou um ano e meio nesse lugar. Agora, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem. Yaakov chegou completo na cidade de Shechem, Nablus, Asher Beretz Kenaan, que esta sim fica na terra de Canaan, na terra de Israel, futura terra de Israel. Quer dizer, agora ele atravessou o Rio Jordão. Devo'o mi Padan Aram. Quando ele estava vindo, quando ele estava voltando de Padan Aram, que era o nome do lugar da terra do Lavan. Vayichan et penei ha'ir. E ele acampou, ou, vamos ver daqui a pouco outra interpretação para essa palavra, na face da cidade. Bom, primeiro lugar, o que aconteceu aqui? Jacob chegou na terra de Canaã, na terra de Israel, e chegou à cidade de Shechem. Só que a Torá fala que ele chegou Shalem, inteiro. O que significa que o Jacob chegou inteiro? A Torá aqui nos aponta as palavras do nosso sábio no Midrash. Yaakov chegou completo em três aspectos. Ele chegou Shalem Bemamonó, chegou inteiro, íntegro, no seu dinheiro. Ele chegou íntegro no seu corpo. Ele chegou íntegro com a sua Torá. O que significa? Bom, em primeiro lugar, há pouco tempo atrás, ele teve uma batalha com o anjo do Esav. Ele chegou em Shechem e já estava completamente curado. O corpo dele estava funcionando normalmente. Não estava mais manco, não tinha mais ferida na perna. Acabou, passou tudo. Ele chegou de corpo inteiro. Segundo lugar, ele chegou de dinheiro inteiro. Que não faltava nada para ele. Ele tinha tudo. Não somente ele tinha tudo, como ele deu dinheiro, ele deu presentes para o Esav, e diz a Torá, não fez falta para ele. Em terceiro lugar, ele chegou inteiro com a sua Torá, significa que ele não esqueceu tudo aquilo que ele estudou no passado, enquanto ele esteve na terra do Lavan. Or HaChaim, que é um dos comentaristas da Torá, vai um pouco além aqui nos detalhes. E ele diz o seguinte: o Yaakov se encontrou com Esav e ele deu um presente, ele deu um monte de presentes para Esav. Esses presentes vieram do seu dinheiro. E mesmo assim, esse dinheiro não fez falta para ele. O que que significa isso? Diz o Rahaim, com a mesma quantia de dinheiro e bens que Jacob saiu da terra do Lavan, ele chegou a Shem, a Nablus. Por mais que no meio desse trajeto ele teve que investir dando presentes para o seu irmão, esse dinheiro Deus fez voltar a ele antes que ele chegasse a Shem. Quer dizer que de uma ponta a outra da viagem dele, estava zerado. Ele saiu de lá com X, chegou aqui com X. Por mais que no meio do caminho ele gastou Y, esse Y retornou a ele a tempo dele chegar a Shem. Interessante, tem vamos deixar mais para frente, se Deus quiser, no final, fazer um comentário e talvez até dê tempo de uma história, como que isso daqui funciona exatamente.
Sim. Ele deu uma época que ele ficou pouco dinheiro dele, né?
Não é pouco dinheiro. Ele deu um monte de presentes. Então, ele deu um monte de presentes para o Esav. Você poderia pensar que isso fez falta para ele. Diz o Rahaim, não fez falta. Não só não fez falta, como Hashem repôs antes dele chegar ainda no final, no objetivo dele. Aí a Torá diz que ele estava voltando de Padan Aram. Padan Aram era a terra do Lavan. Qual é o sentido de enfatizar isso? Nós sabemos onde ele está vindo. Nós estamos estudando a história. E nós vimos, ele estava em Padan Aram. Agora, se a Torá diz que ele chegou a Shem, você conclui de onde ele veio. Eu sei de onde ele veio. Estava um tempão lá na casa do Lavan. A Torá enfatiza de onde ele veio, diz o Rashi, pra, como as pessoas dizem, Yatsa ploni mishinei, miben shinei arayot. Fulano escapou dentre os dentes do leão. A Torá está enfatizando, ó, não é que ele veio de qualquer lugar. Ele veio de um lugar que ele podia não ter voltado. E ele agora está voltando, está chegando em casa finalmente. O Rambano Nachmanides diz que o Esav, durante todo esse tempo que estava morando na cidade de Sukkot, no lugar que ele chamou de Sukkot, que era fora da terra de Israel, ele estava o tempo todo com medo. É verdade que ele já falou tchau para o Esav. É verdade que o Esav já foi para sua casa. Mas vai que ele, de repente, resolve voltar e me atacar. E o Yaakov estava apreensivo o tempo todo. Tanto é que o Midrash diz que todo o tempo que ele morou em Sukkot, um ano e meio, ele a cada algum tempo mandava um presentinho lá para a terra do Esav, para o Esav. Para ficar aí, ficar tranquilinho. O tempo todo eu tinha que fazer um carinho no irmão. Quando ele chegou agora em Shem, ele acalmou. Só agora que ele ficou tranquilo. Por quê? Em primeiro lugar, porque agora ele está perto do pai dele. E ele se sente mais seguro, porque ele sabe que o irmão honra muito o pai. E não vai matar ele do lado do pai. Não vai fazer mal para ele do lado do pai. Então ele está mais tranquilo. Segundo lugar, Yitzhak era muito bem conceituado na terra de Canaã. E por conseguinte, as pessoas vão proteger ele. Peraí, ninguém vai mexer com o filho de quem nós consideramos tanto. Então ninguém em volta vai deixar que o Esav se aproxime para fazer mal para ele. E terceiro lugar, diz o Nachmanides, o Yaakov tinha segurança agora que o mérito da terra que Deus deu para ele, para os seus pais, vai protegê-lo. E por isso ele chegou agora na terra de Canaã, e agora ele está shalem, agora ele está completo, agora ele está calmo, ele está tranquilo. Aqui o Esav não vai ter chance comigo. O Rav Hirsch ainda complementa, quando nós falamos que ele chegou completo, íntegro, mais do que tudo, ele chegou íntegro de corpo, ele chegou íntegro financeiramente, ele chegou íntegro de Torá, diz o Rav Hirsch, e mais ainda, ele chegou íntegro em questões éticas, em questões morais. O Yaakov agora está num estado que é delicado para os seres humanos. Quando o ser humano está buscando uma independência financeira, ele pode acabar achando um monte de motivos e desculpas para... Ah, isso daqui é permitido para mim, isso daqui eu também posso fazer. Eu sei que não é tão assim, não é tão bem visto, pode ser que vão dizer que está errado, mas escuta, eu preciso da minha independência financeira, eu preciso fazer isso. Yaakov chegou shalem, íntegro. Íntegro por dentro e por fora. Correto, eticamente e moralmente. O Rav Shlomo Alkabatz. Sabe quem foi o Shlomo Alkabatz? Já mencionamos algumas vezes. Todo mundo conhece ele muito bem, muito de perto. O Lechá Dodi é o poema mais famoso dele. Ele foi um dos cabalistas que viveu na época do Arizal, em Tzfat, no século XVI. Então, o Shlomo Alkabatz diz que a Torá enfatiza aqui que o Yaakov chegou íntegro, porque ele fala, vamos verificar. E se nós olharmos lá para trás, quando Yaakov ainda era jovem, morava na casa dos pais, a Torá enfatiza que ele era Ishtam Yoshev Ohalim. Ele era um homem íntegro que sentava nas tendas. Ou seja, ele estava o tempo todo dentro de casa, estava estudando, se dedicando aos estudos com o pai dele, depois ele foi para a Yeshiva de Shem Yever, o tempo todo ele estava dedicado ao estudo. Diz o Rav Alkabatz, quando a Torá enfatizou que ele era uma pessoa íntegra, sentado na tenda, poderíamos concluir que ele era íntegro, porque óbvio, quem está sentado em casa e fica estudando, está com a cabeça dentro dos livros, o que ele já tem para fazer de errado? É uma pessoa íntegra. Mas eu quero ver quando esse cara sair para o mundo cão, para o mundo cruel, e aí eu quero ver o que vai ser dele. Por isso a Torá, agora que ele está voltando de ficar 22 anos longe de casa, 20 anos na casa do Lavan, sofrendo e sofrendo a falta de honestidade do Lavan, mesmo ao longo desse tempo, o Yaakov se manteve uma pessoa íntegra. A Torá faz questão de enfatizar isso. Ó. Não é só quando o Yaakov está sentado em casa que ele é assim. Até quando ele está na rua, não muda nada. A conduta dele se mantém e continua sendo uma pessoa íntegra em todos os aspectos, especialmente eticamente, moralmente falando. Aí a Torá diz, Vayichan et penei ha'ir. Ele, literalmente falando, acampou na frente da cidade. Ele estava chegando em Shem, ele acampou na frente da cidade. E o Midrash pergunta, o que aconteceu? Entra na cidade, por que você ficou fora da cidade? O Midrash diz que Yaakov chegou de viagem sexta-feira, fim de tarde. E não dava mais tempo nem dele entrar dentro da cidade de Shechem para Shabbat. Lá onde ele estava, ele acampou. Ficou por lá, perto da cidade. Agora, a palavra Vayihan, que pode vir do verbo Hanayah, que significa acampar. A palavra Vayihan também pode ser o verbo de Hen, graça. Dizem nossos mestres duas coisas. Primeiro que Yaakov chegou num novo lugar. Yaakov chegou numa cidade que está acolhendo ele. E ele é grato. Ele é grato a um lugar que está acolhendo ele. Por isso, Vayihan et Pnei Yair. Ele concedeu graça a essas pessoas generosas que estão recebendo ele. O que ele fez? Mandou presentes para os chefes da cidade. Simples. Dizem nossos mestres que daqui nós aprendemos como nós temos que ser gratos à comunidade que nos acolhe. Foi bem acolhido? Dá um presentinho para eles. A Gemará nos conta, é longa história, a famosa história do Rabbi Shimon Bar Yochai, quando ele teve que se refugiar dos romanos, ele ficou 12 anos escondido numa caverna junto com seu filho Rabbi Elazar. Depois ele teve que ficar mais um ano lá dentro. Finalmente, depois de 13 anos, ele saiu. O César morreu, o decreto de perseguição a ele foi anulado, ele pôde sair de lá. Rabbi Shimon Bar Yochai saiu e foi para a cidade, onde na cidade ele foi muito bem recebido, trataram dele, que estava cheio de feridas, imagina, 13 anos lá numa caverna. E aí Rabbi Shimon Bar Yochai falou para eles: vocês me trataram tão bem, me receberam tão bem, me salvaram. Eu gostaria de ser grato com vocês. E grato com vocês significa que eu quero fazer algum bem para a cidade. Da onde Rabbi Shimon Bar Yochai aprendeu isso? Rabbi Shimon diz lá que ele aprende do Yaakov Avinu. Ele aprendeu do Yaakov, nosso patriarca Yaakov. Nosso patriarca Yaakov chegou em Shechem, foi bem recebido em Shechem, Vayihan et Pnei Ha'ir. Ele fez graça para a cidade. O que foi que Yaakov fez? Yaakov fez três coisas. A primeira coisa que Yaakov fez foi cunhar moedas para a cidade. Segunda coisa que Yaakov fez foi estabelecer feiras na cidade. Terceira coisa que ele fez foi estabelecer casas de banho na cidade. Então olha só, o pessoal já saiu no lucro. Chegou Yaakov lá e já fez três coisas boas pela cidade. Interessante que sobre esse Talmud, sobre essa Gemara, que Yaakov Avinu, quando chegou na cidade de Shechem, fez essas três coisas. O livro Kotnot Or comenta e diz: por que que Yaakov fez justo essas três coisas? Ele diz que Yaakov veio melhorar e limpar a cidade de determinadas coisas. Primeiro, eles tinham moedas na cidade? Lógico que tinha. Só que as moedas que eles usavam na cidade tinham gravado idolatrias. Jacob chegou, ops, moedas com idolatria? Não. Cunhou novas moedas para eles. Para eles terem moedas sem idolatrias. Segundo lugar, ele estabeleceu feiras. Feiras para que vendessem frutas bonitas, legumes bonitos. E as pessoas agradecessem a Deus pelos alimentos saborosos, bonitos que Deus nos fez. Em terceiro lugar, ele estabeleceu casas de banho para que as pessoas pudessem cuidar de pureza familiar. Pergunta o Hidá. Hidá é Rav Chaim Yosef David Azulay. Tataravô do Rabino Azulay. Foi um grande mestre. Ele viajou pelo mundo fora na época. Ele escreveu mais de 70 livros. Num dos livros dele, ele pergunta sobre isso. Pergunta ao Hidá o seguinte. Jacob chegou na cidade, cunhou novas moedas, porque as moedas que eles usavam tinham idolatrias. E o que, que isso resolve? Eles não têm idolatrias nas casas deles, eles não têm casas de idolatria. O que, que você resolveu modificando a moeda deles? Você estabeleceu feiras para eles lembrarem da existência de Deus. E? Vão lembrar? Não vão lembrar? O que você conseguiu com isso? Você fez casas de banho para eles se purificarem. E? Será que eles vão usar isso para esse sentido? Diz o Hidá que, na verdade, a preocupação grande do Jacob era com a sua família. Ele chegou num lugar e eles vão morar aqui por um tempo. Amanhã os filhos saem na rua para fazer compras, vão no banco sacar dinheiro, e o dinheiro tem idolatria. Nós não queremos idolatria dentro da nossa casa. O que cada um tem na sua casa não é nosso problema, a gente não pode fazer nada, mas o dinheiro não pode ter idolatria. Quando os meus filhos saírem na rua, eles vão ter feiras para poderem observar e poderem agradecer a Deus pelas frutas belas que Deus criou. E da mesma forma, a minha família, quando precisar de uma casa de banho para se purificar, vai ter. Então, Hidá diz que, na verdade, a grande preocupação do Jacob era com a educação dos seus filhos. E por isso ele resolveu melhorar alguns pontos da cidade que os filhos vão ter contato enquanto estiverem na cidade. Sim.
Nesse lugar, a maioria eram idólatras.
Sim. Continua a Torá dizendo: Vayiken et chelkat hasadeh. E o Jacob adquiriu aquele terreno, aquele campo. Ashernata Shama Holo. O campo que ele montou a sua tenda, ele comprou. De quem ele comprou? Miyad Benei Hamor Avi Shechem. Comprou das mãos dos filhos de Hamor, irmão de Shechem. Dos filhos de Hamor, pai de Shechem. Bemeake Sita, com 100 moedas. Antes de mais nada, nós temos aqui um sujeito chamado Hamor. O filho desse Hamor se chamava Shechem, mas ele tinha mais filhos. Então Hamor tinha um monte de filhos, um deles chamava Shechem. Diz a Torá que Jacob comprou de um dos irmãos. Não foi do Hamor pai, Não foi do Shem filho, foi um dos irmãos do Shem. Ele comprou esse terreno que ele acampou. E a grande questão é por que ele comprou. Porque você está comprando um terreno num lugar que você não vai ficar lá muito tempo. Você vai morar um tempo e você está indo embora já. Afinal de contas, o Yaakov tem como ponto final da sua viagem a cidade do pai dele, que é Hebron. Hebron é mais ao sul. Porque se você imaginar num mapa, eu não estou aqui com o mapa na mão, mas vocês mais ou menos têm em mente o Oriente Médio. O Yaakov está vindo de um lugar lá de cima, entre Síria e Iraque. E ele está descendo, passando pela Jordânia. E ele está quase na altura do Mar Morto, mais para cima, no Jordão. Ele atravessa o Rio Jordão e chega na cidade de Nablus. Agora ele vai continuar a viagem ainda. A viagem dele vai continuar descendo até chegar em Hebron. É praticamente linha reta. Shem, Yerushalayim, Hebron. Por que ele precisa comprar o terreno? Diz o Nachmanides, Yaakov não queria ser um visitante no pedaço. Ele queria, afinal de contas, Yaakov está pela primeira vez voltando e entrando na terra que pertence a quem? A ele. Abraham ganhou essa terra de Deus, passou para Yitzhak e vai passar para Yaakov. Yaakov chegou na sua casa, essa terra é dele. E por isso ele quer mostrar, assim que ele entra na terra dele, que eu não vou morar aqui temporariamente. Aqui é meu. Se é meu, quero comprar. E assim que ele chega lá, ele resolve que ele vai comprar e tomar posse de um pedaço de terra que pertence a ele. Na realidade, curioso, Nachmanides comenta, quando Avraham Avinu, faz tempo, quando Avraham Avinu saiu da terra dele, onde ele nasceu, e Deus mandou, você vai para a terra de Canaã, a terra que eu vou dar para os seus descendentes. O primeiro lugar que Avraham vai quando ele chega na terra de Canaã é a cidade de Shem. Depois disso ele vai para um outro lugar onde ele vai morar. Por que que ele foi para Shem? Diz o Nachmanides que Abraham Avinu foi para Shem porque ele falou, aqui é o lugar que o meu descendente, no caso o neto dele, vai comprar o primeiro território, o primeiro terreno nessa terra. Por isso que Abraham foi para lá, marcar território. Aqui vai ser o primeiro ponto que o meu descendente vai vir e vai comprar um lugar. E de fato, assim foi. Yaakov Avinu, a primeira coisa que fez quando chegou na terra de Israel foi comprar um terreno na cidade de Nablus. O Ibn Ezra comenta sobre isso e diz que existe uma grande vantagem em se comprar um pedaço da terra de Israel. Uma pessoa que compra um pedaço na terra de Israel é como se ele tivesse um quinhão no mundo vindouro. E por isso, assim que Jacob chegou aqui, a primeira coisa que ele queria, deixou comprar um lugar. É uma terra especial, um lugar sagrado. Eu faço questão de ter um pedacinho que eu comprei. Bom, vale lembrar o Midrash que diz que tem três lugares na terra de Israel que nenhum povo pode vir reclamar e dizer que nós somos ladrões, que nós roubamos das pessoas que moravam lá. São três lugares que foram comprados. Primeiro lugar, Me'arat HaMachpelah, em Hebron, onde estão enterrados os patriarcas. Abraão pagou uma nota preta por esse terreno. Segundo lugar, Kever Yosef, o túmulo de Yosef que fica em Nablus, que é esse terreno aqui que Jacob comprou, pagou por isso. E terceiro lugar, o monte do templo, que David HaMelech vai comprar bem mais para frente. Diz o Midrash, são três lugares. Como? Exatamente, atrás do Kotel HaMaravi.
Atrás do Kotel HaMaravi.
Onde estão as mesquitas. Então, infelizmente, os três lugares que foram pagos e muito bem pagos são dos lugares que mais fazem problemas para a gente.
Quem pagou o último lugar? David.
David. Avraham comprou um terreno em Hebron, Jacob comprou um terreno em Shechem e David HaMelech comprou um terreno em Jerusalém. Depois era filho. Bom, Jacob comprou esse terreno por 100 moedas chamadas Kesitá. Essas 100 moedas seriam mais ou menos equivalente a 80 gramas de prata. Quer dizer, não é tão caro, teoricamente, mas ele pagou o preço que cobraram dele. Fez questão de pagar. O Unkelus ainda acrescenta que essas moedas que ele usou para pagar, ele seguiu o caminho do avô. E o Avraham pagou com uma moeda que era bem aceita no mercado, os dólares da época. O Jacob também pagou com uma moeda que era uma moeda corrente entre todos os mercadores. O Shemen Hatov comenta sobre essa compra e diz que o fato do Jacob fazer questão de comprar e não querer de presente, faz questão de pagar, isso mesmo santificou o nome de Hashem. Olha só, o cara que segue o caminho de Deus e espalha para todo mundo acreditar em Deus, é um sujeito que não vem aqui se aproveitar. Um sujeito que paga pelo que ele precisa, ele vem, paga direitinho, tudo em dia. Diz o Shemen HaTov, aqui está mais um motivo por que a Torá nos falou, Vayir Hanet Penei Ha'ir. Ele trouxe graça para a cidade. Ele trouxe graça para o nome dele e para o nome de Hashem. As pessoas viram que, olha só, pessoa que estuda a Torá, pessoa que tem fé em Deus, é um sujeito que não se aproveita dos outros. Ele veio para cá, é para comprar, vamos comprar, vamos pagar direitinho, sem se aproveitar. Agora a questão se mantém. Por que que Jacó fez tanta questão de comprar esse lugar? Se afinal de contas ele vai ficar pouco tempo. Então já vimos o Nachmanides, o Ibn Ezra. Então, Nachmanides diz que ele não queria ser só um visitante do lugar. Essa terra é minha, eu faço questão de comprar. Ibn Ezra diz que ele fez questão de comprar porque é uma terra sagrada e é bom comprar um terreno. É como se a pessoa tivesse uma parte no mundo vindouro. O Hidá diz, o Rav Azulay diz, que o Jacó Avinu queria construir, como nós vamos ver no próximo versículo, um altar. Quis construir um altar para Hashem e ele tinha medo. Se eu vou construir um altar num terreno que não é meu, amanhã quando eu vou embora as pessoas podem destruir ele. Eu não quero que destruam. Então eu vou comprar o lugar, é meu aqui, eu faço o que eu quero aqui. Se eu construir um altar tem que ficar, porque é meu terreno, ninguém pode mexer. Como nós temos que tomar cuidado para não se destruir coisas sagradas, principalmente sinagogas, casas de estudo, tem que se manter elas sempre vivas. Vayetzev Sham Mizbeach. Yaakov ergueu ali um altar. Vayikra lo e chamou-o Kel Elokei Israel. Deus, Deus de Israel. Chamou quem? Quem chamou quem do quê? Então tem dois significados nesse versículo. O quem chamou quem? O primeiro é: Jacó ergueu um altar. Vayikra lo. E o Jacó chamou ele altar. Deus, Deus de Israel. Peraí. Jacó, você não é idólatra. Por que você está dando nomes de Deus para um altar? Então não é que ele está chamando o altar de Deus. Isso é idolatria. Óbvio que não é isso que ele está fazendo. Ele está dando uma homenagem a Deus nesse altar. Ou seja, toda vez que alguém vir o nome desse altar, ele vai lembrar de Deus. Não está lá uma plaquinha. Uma plaquinha homenagem a Deus. Então não é o nome do altar. Quer dizer, não é que ele chamou o altar, ele colocou uma memória para Hashem, uma homenagem para Hashem. O Ramban, Nachmanides, diz que nós vemos isso em outros momentos também. Nós vemos isso também com o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu também chamou Hashem Nissi, Deus o meu milagre. Quando eles venceram a batalha contra Amalek. Então Moshe também dá um nome lá de Hashem Nissi, Deus meu milagre, quer dizer, está homenageando Hashem. Porque as pessoas quando vêm esse lugar vão lembrar do milagre que Deus fez. O Nachmanides ainda nota que existem muitos nomes que são assim. Tem muitos nomes em hebraico que tem Deus no meio do nome. Ele traz exemplos das Parshiot bem mais para frente. Por exemplo, Tzuri Shaddai, ou Tzuriel, ou Gabriel. Nomes de anjos, Gabriel, Rafael, Uriel. Esse Alef Lamed do final desses nomes é tudo nome de Deus. Gabriel. Então é a força de Hashem. Como é que você chama um anjo com o nome de Deus. Você não está chamando o anjo de Deus. Você está dizendo que ele vem te lembrar a força de Hashem. E assim com todos os nomes em hebraico que tem o nome de Deus no meio do nome, é uma forma de homenagear a Deus. Mas não que você está chamando aquela pessoa, Deus nos livre, de Deus. Então, assim também diz o Rambam no Nachmanides aqui, Yaakov Avinu construiu um altar, homenageou Deus, dando um nome para o altar em nome de Deus e não com nome de Deus. Mas tem aqui algo muito interessante. O Talmud diz, no Tratado de Megilá, quem chamou quem do quê? Diz o Talmud, você tem que colocar uma vírgula aqui. Vayikra lokel, vírgula, Elokei Israel. Significa o seguinte. E chamou-o Deus, quem? Quem chamou ele de Deus, vírgula, o Deus de Israel. Ou seja, Deus chamou o Yaakov de quem? Deus. Assim diz o Talmud. O Talmud diz, Vayikra lo quem, e chamou o Yaakov quem, Deus. Quem chamou ele assim? O Deus de Israel. E aí a questão se reforça. O que significa isso? Deus chamou o Yaakov de Deus. O que, que é isso? Tem um Midrash que fala também que Deus falou: eu sou o único nos céus, o Yaakov é o único na terra. Portanto, nós temos um relacionamento entre nós. Eu sou Deus nos céus, você é Deus na terra. Qual o significado disso? O significado disso é interessante. O Rav Schwab traz isso quando ele está explicando uma das rezas. O Rav Schwab tem um livro sobre explicações das rezas. E na reza aparece um dos nomes que o nosso povo é chamado. É um nome muito raramente usado, mas é um dos nomes que o nosso povo é apelidado. Aparece na Torá também. Que é Yeshurun. Vayhi Vishurun Melech. E teve em Yeshurun um rei. Nosso povo é chamado de Yeshurun. E Rav Schwab está analisando o que significa Yeshurun. Então tem quem quer dizer que Yeshurun vem da palavra Yashar. Yashar em hebraico é correto. Então tem gente que quer dizer que Yeshurun significa o povo correto. Mas o Rav Schwab fala, não tem lógica dizer isso. Porque por mais que as letras podem ser muito parecidas, se você quer dizer que o povo é correto, o certo é dizer Yashran e não Yeshurun. Se você tem muitas pessoas que são Yashar, corretos, quer dizer que é um povo Yashran. E por conseguinte, Yeshurun não tem nada a ver com isso. Diz Rav Schwab que a palavra Yeshurun aparece, por exemplo, no livro de Isaías, aparece a palavra Yeshur. Yeshur significa um representante. Diz o Rav Schwab, o nosso povo é chamado de Yeshurun porque nós somos embaixadores de Deus na terra. O que significa isso? Isso significa que nós temos um manual de Hashem. Nós temos a Torá, nós temos as instruções de Hashem. E qualquer pessoa no mundo que quer saber o que Deus acha a respeito de alguma coisa, vai consultar o embaixador de Deus. Se você está num país e você quer saber o que o outro país acha a respeito de alguma coisa, você vai procurar o embaixador. O embaixador sabe te dizer o que o país dele acha, o que o rei do país dele acha. Da mesma forma, Yeshurun, nós somos Yeshur, nós somos representantes de Deus na Terra. Qualquer um quer saber o que Deus acha, vem perguntar para nós. E nós podemos dizer aquilo que Deus acha a respeito de cada coisa. Seguindo esse raciocínio, diz o Rav Shvab, é isso que o Talmud está dizendo quando estamos vendo aqui nesse versículo. Vayikra Lokel, e chamou-o de Deus Elokei Israel, o Deus de Israel. Deus chamou Yaakov de Deus no sentido de representante de Deus na Terra. Você tem embaixador de Israel no Brasil. Ele é como se fosse Israel no Brasil. Ele fala por Israel. Então você tem um Yaakov no mundo. Ele é um representante de Deus. Ele fala por Deus. E esse é o significado quando a Torá fala aqui Vayikra lo Kel Elokei Israel. Deus de Israel chamou Yaakov. Você a partir de agora está subindo de nível. A partir de agora você é meu representante para todos os efeitos na Terra. Você é embaixador divino na Terra. O que as pessoas quiserem saber sobre a minha opinião vão falar com você e com seus futuros descendentes, que, como mais para frente a Torá nos chama, Yeshurun, os representantes de Deus na Terra. E aqui praticamente termina, encerra um assunto, na verdade é um meio assunto, porque a partir do momento que Yaakov está aqui, aqui em Shem, em Nablus, vai começar a bagunça. O Ibn Ezra diz que quando a Torá disse logo no comecinho que Yaakov chegou inteiro aqui em Shem, é porque a Torá está querendo dizer, olha, ele chegou inteiro, mas agora vão começar os tsuras, agora vai começar o sofrimento para ele. E de fato assim vai começar uma nova fase onde a sua filha vai ser raptada nesse lugar. Agora eu queria complementar o que nós falamos antes. Nós dissemos antes que isso que Yaakov chegou inteiro, completo, na cidade de Shem, diz o Arachaim que ele saiu com um X de Padan Aram, da terra de Lavan. Ele chegou com um X em Shem. Por mais que no meio do caminho ele precisou dar um monte de presentes para o seu irmão, mas ele não ficou com falta disso. Deus repôs isso que ele teve que investir com seu irmão antes que ele chegasse a Shem. Tudo bem, a Torá não fala como, também não faz diferença como. De algum jeito, esse dinheiro chegou de volta a ele. Eu queria comentar sobre esse assunto. Como o sustento vem sempre de Hashem. O sustento sempre vem diretamente de Hashem ao ponto tal que não existe uma pessoa tirar um centavo da outra que não cabe a ele. E se eventualmente alguém tira do outro, não vai ficar faltando para o outro se não é para faltar para o outro. Isso vale, por exemplo, para concorrência. As pessoas às vezes têm medo de concorrência. Ih, tem um concorrente novo. Se tem um concorrente novo, eu vou perder tudo. Não. O que é para ser seu, vai ser seu, com concorrente, sem concorrente. E o que não é para ser, mesmo sem concorrente, também não vai ser. Tem uma história muito interessante que eu ouvi esses dias. Um sujeito nos Estados Unidos está buscando trabalho, está precisando de parnussa. E deram para ele a ideia, por que que você não vai trabalhar com imóveis? Vai ser corretor de imóveis. Ele se interessou muito por essa área e resolveu ir trabalhar nessa área. E assim, saiu pela rua. E ele encontra na rua um sujeito milionário. E esse milionário vira para ele e fala: eu ouvi falar que você está começando a trabalhar com corretagem. Sabe de uma coisa? Eu estou precisando de um prédio com 150 conjuntos. Será que você consegue me arrumar? Tá bom, vamos verificar. E ó, o negócio vai ser um bom negócio, porque eu vou te pagar $150,000 por esse serviço. O sujeito ficou feliz da vida, porque normalmente você ganha 2%, de repente o cara já está oferecendo $150,000, é um ótimo negócio. Já está começando com o pé direito. E ele foi pesquisar e tentar achar, achou um prédio com 150 conjuntos. Maravilha, só que tem um problema. Tem problemas na justiça e problemas de herança, inventário. Bom, ele começou a ir atrás de tudo e toda a papelada que era necessária e ficou noites acordado, vale a pena, um bom negócio. Assim passou dias a fio, muito trabalho, finalmente tudo resolvido. Ele chegou lá pro rico e falou: olha, eu tenho um prédio de 150 conjuntos, como você me pediu, tudo resolvido, só ir lá fechar. O sujeito foi, fechou o negócio, e o nosso corretor está esperando $150,000. E o rico não falou nada. Pensou: bom, ele está com a cabeça nos negócios agora, vamos dar uns dias para ele, ele vai com certeza me pagar nos próximos dias. Passa um dia, dois dias, três dias, nada. Pelo jeito o sujeito esqueceu completamente. Então eu vou lembrar ele. O corretor chegou para ele e falou: cadê o meu $150,000? Quê? Que $150,000? Onde você tirou isso? Você me prometeu que só me dá $150,000. Por esse serviço. E eu? O que, que é? Agora você vem contar teus sonhos para todo mundo? Que, de onde você tirou esse negócio? Não, mas eu fui o corretor do prédio que você comprou aí. Você corretor? Quem é você? Nem te conheço. O sujeito chegou arrasado em casa. E furioso. Ligou pro amigo dele e falou: o que eu faço? Eu vou até o tribunal rabínico para abrir um julgamento contra esse cara? Aí o amigo falou: olha, sabe uma coisa? Por que você não liga para o nosso rabino da Yeshivá e pergunta para ele o que ele diz, o que você deve fazer? Então ele ligou para o rabino da Yeshivá e falou: eu queria saber, contou toda a história, falou: eu queria saber o que eu faço. O rabino falou: olha, você tem duas opções. Primeira opção é de fato abrir um julgamento contra ele, você tem todo o direito, toda a razão em fazer isso. A segunda coisa que você pode fazer é abrir mão, esquece, perdoa para ele tudo que ele te deve e Deus vai te pagar muitas vezes mais. Mas tem uma condição: se você está querendo abrir mão e perdoar ele, precisa ser de coração pleno. Não é para só na fala falar: eu perdoo, mas na verdade você está guardando rancor. Não pode guardar nenhum rancor. Aí o sujeito, o corretor, ficou meio confuso. Falou: rabino, me diz uma coisa, o que o senhor faria no meu lugar? Aí o rabino falou: francamente, eu iria ficar durante alguns dias estudando Mussar, estudar Chovot HaLevavot e outros livros que falam sobre confiança e fé em Deus. E principalmente estudar esse assunto, que sustento vem de Hashem, e como sustento vem de Hashem, como nós temos que ter confiança nisso, em todos os detalhes, e estudar bastante a respeito disso. Tem muita coisa sobre isso na literatura nossa. Quando eu me sentisse mais firme, eu ia decidir que eu perdoo ele de coração pleno, sem complexo, sem guardar nenhum rancor. Tá bom. O sujeito desligou. E o corretor, durante 3 dias, pegou Chovot HaLevavot, Orchot Tzadikim e outros livros de Mussar e ficou estudando os 3 dias. Depois de 3 dias, ele ligou para o amigo, aquele amigo que indicou o rabino, e falou: olha, eu fui lá no rabino, o rabino falou assim, 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 assim. Durante 3 dias eu estudei muito sobre confiança em Hashem. E eu estou pronto agora. E eu perdoo esse sujeito de coração pleno, não existiu nada, eu não conheço ele, nunca teve dívidas, nunca fiz nada para ele. Folha nova, folha branca. Algumas horas depois, liga o corretor de novo para o amigo. E fala para o amigo: você não vai acreditar. Depois que eu desliguei o telefone, eu fui na sinagoga rezar. Reza da noite. Saí da reza de Arvit e eu me encontro com um sujeito milionário da cidade. E aí ele vira para mim: ouvi falar que você é corretor. Falei: sim, estou trabalhando com isso. Ó, então eu estou precisando de um serviço seu. Eu estou precisando de um prédio de 150 conjuntos. Quando eu ouvi isso, eu quase vomitei. Quase eu vomitei quando eu ouvi isso. Mas engoli e falei para ele: tá bom, me dá teu telefone. Anotei o telefone do sujeito e fui embora. Virei a esquina, encontrei com outro ricaço da cidade. E o cara vira para mim: você agora está trabalhando com corretagem? Sim, estou trabalhando. Imóveis. Puxa, que bom. Eu tenho um prédio de 150 conjuntos para vender. Você tem alguém para comprar? Eu olhei para ele. Falei: você me passa, por favor, teu telefone. Eu vou ver. Peguei o telefone dele, anotei. Fui correndo para casa. Liguei para o primeiro. Falei que encontrei agora um sujeito que está querendo vender um prédio de 150 conjuntos. Já fomos nos encontrar. Já fecharam o negócio. E o primeiro sujeito virou para mim e falou: não é possível. Assim rápido? $400 mil na mão. Então eu estou te ligando para te contar. É uma coisa inacreditável. Diz o amigo: e você, corretor, já ligou para o rabino? Não, vou ligar agora. Desligou. Ligou para o rabino e falou: rabino, que eu sempre tive você em bom conceito, não tenho o que dizer. Mas eu não sabia que você virou Rebbe, que dá brachota assim, o negócio funciona em questão de minutos. Aí o rabino virou para ele e falou: o quê? Eu dei brachá. Eu não dei brachá nenhuma para você. Quem te deu brachá foi o Hafetz Chaim. Aí o sujeito, o corretor, falou: pera, eu não estou entendendo. Eu não encontrei com o Hafetz Chaim hoje. Que é isso? O Hafetz Chaim já faleceu há 70 anos. Como assim? Aí ele falou: não. Então você tem que abrir o livro dele. Você vai ver que está escrito no livro deles. Um dos livros do Hafetz Chaim se chama Shmirat HaLashon. É um livro que, na verdade, o livro do Hafetz Chaim também. São 2 livros que ele fala sobre a fala. sobre as proibições da fala. E no livro de Shmirat HaLashon, que significa a tradução literal, guarda da língua, é dividido em vários portões, assim, é dividido o livro, e um dos portões chama Shar HaTvunah, portão da compreensão. No capítulo 11, o Hafetz Chaim diz o seguinte: existe uma pessoa que quer conseguir controlar a sua fala, não falar mal das pessoas, em resumo. A pessoa precisa se fortalecer muito no ponto de bitachon, confiança em Deus, para que, se alguém vem e alguém prejudica ele ou mexe nos seus negócios, ele não vai falar mal dessa pessoa, ele não vai envergonhar essa pessoa em público, ele não vai amaldiçoar essa pessoa, não vai provocar essa pessoa. Ele vai confiar em Deus, que Deus vai prover as suas necessidades. Depois o Hafetz Chaim traz uma seguinte parábola. Diz o Hafetz Chaim, aqui isso se compara a um pai que está sentado na mesa, à mesa, com todos os seus filhos. E ele distribui para cada filho uma porção. Um filho, um dos filhos, roubou a porção do vizinho. Meteu o garfo no prato do outro, pegou a comida do outro. O que faz esse filho que foi roubado? Ele vai até a ponta da mesa para o pai e fala: papai, o meu irmão roubou de mim a porção que você deu para mim. Eu pedi para ele me devolver, ele não quer devolver. Agora, eu sei que você, papai, não gosta de ver nós irmãos brigando. Então, em vez de brigar com ele, já que ele não quer me devolver, eu estou vindo até você, papai, e pedindo, por favor, me dá uma outra porção. Eu não tenho nada para comer, me dá uma outra porção. Diz o pai para o filho: você está me dando nachas. É assim que eu gosto. Eu vou te dar agora uma porção maior ainda do que a primeira que eu te dei e que o teu irmão roubou. E o teu irmão é um tolo, porque na próxima refeição eu vou dar para você e para ele eu não vou dar. Agora, se esse filho que foi roubado não fizer isso e resolver brigar com o irmão que roubou dele, por mais que ele tenha toda a razão em exigir que ele devolva, mas ele vai começar a brigar na mesa para conseguir de volta a comida que o irmão roubou dele, o pai vai ficar bravo com os dois. Porque vai dizer: você não deveria estar brigando com o teu irmão. Você tem algum problema? Está faltando o que eu te dei? Ele pegou? Vem me pedir outra porção e eu vou te dar com muita alegria. Mas ficar batendo e brigando por causa de bobagens dessas, eu não gosto de vocês dois. Diz o Hafetz Chaim, da mesma forma é com Deus. Deus distribui para todos os seres vivos o seu sustento. E para cada um ele dá quanto cada um precisa. Ah, veio algum vizinho e roubou de você. Veio algum vizinho e pegou o que era seu. Então, dá para se fazer duas coisas. A primeira coisa que dá para fazer é brigar. Brigar, rouba de mim, vou brigar, vou fazer, vou gritar, vou entrar com processo, e eu vou te envergonhar, e eu vou te roubar, e não sei o que lá. Opa, isso a Shem não gosta. Isso o pai não fica feliz. Isso o pai vai ficar bravo com esse e com esse, mas que esse tem razão. Mas, se esse filho que foi roubado nos negócios, em vez de começar a brigar com o seu próprio irmão, vai chegar para Deus e falar: Deus, você me deu e deu para ele. e ele veio e roubou de mim. Você não tem como me arrumar uma outra porção? Deus fala, ah, lógico que eu tenho como arrumar para você outra porção. Você está me dando narres. Eu estou gostando de ver que você não está brigando com seu irmão. Se você não está brigando com seu irmão, eu vou te dar em dobro. E para ele, não vai mais ter. Então, é com essas palavras que o Hafetz Chaim termina, ele diz que os nossos sábios já dizem o que, que significa o versículo Tole Eretz al Belimá, que a terra depende do Belimá. Quem é Belimá? Belimá é Mishebolem Piv Bishat Meriva. Uma pessoa que fecha a boca no momento de briga. Engole. E não briga. Ve'avur bitchono bashem. Em mérito disso que essa pessoa tem confiança em Deus. Ve'iten laze apayim. Deus vai dar para ele em maior quantidade. Disse então o rabino para esse sujeito. A brachá não é minha. Hafetz Chaim já diz isso. Se você em vez de brigar com seu colega, você perdoa ele. Você deixa numa boa, mas tem que ser de coração. Então Hashem não vai ficar devendo para você, Hashem vai te dar em maior quantidade. Então, isso estou falando porque justamente o que o Yaakov aqui passa nos lembra um pouco esse conceito, por mais que não é roubado, mas quando o Yaakov saiu de casa, ele tinha um X, e agora ele vai chegar finalmente na sua terra com esse X. Por mais que no meio do caminho ele teve que desperdiçar dinheiro pela paz do seu irmão. Mas o que é predestinado para a pessoa vai ter, mesmo se precisar gastar no meio do caminho, Hashem vai prover tudo o que falta para ele, para não faltar nada.